Segundo dados da PNAD Contínua, uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a desigualdade entre brancos e negros se aprofundou ainda mais durante a pandemia. Foi a população negra que mais sentiu os danos do isolamento e da consequente redução de atividade econômica. Estima-se que mais de 6,4 milhões de homens e mulheres negros saíram de seus postos de trabalho, enquanto que entre os brancos, o número de pessoas nessa mesma situação chegou a 2,4 milhões. O professor Jonathan Marcelino, geógrafo, mestre e doutor em Geografia Humana pela USP, comenta sobre esses dados e aponta que a desigualdade racial no mercado de trabalho tem raízes históricas no Brasil.
Ao tratarmos as desigualdades raciais na sociedade brasileira sob um contexto histórico, devemos considerar como episódio preliminar as circunstâncias formatadas a partir da abolição da escravatura no final do século XIX. Tendo em vista a falsa possibilidade de emancipação social, já que não foi oportunizado aos negros libertos condições de organização e ascensão social em uma sociedade que já apontava, que já sinalizava em direção ao racismo. Vale lembrar que a transição capitalista no Brasil foi marcada pelo movimento de construção da ideia de inferioridade do sujeito negro e de sua incompatibilidade para assumir o trabalho assalariado. Portanto, nesse ideário de sociedade brasileira, o sujeito negro nada tinha de compatível com o mundo do trabalho e jamais teria condição de contribuir para o desenvolvimento do país. Aliás, esse é o período em que o requisito racial torna-se imprescindível ao desenvolvimento brasileiro, razão pela qual a política de imigração europeia busca viabilizar a força de trabalho compatível com o modelo de desenvolvimento desejado. Que nesse caso aqui a gente está falando do branqueamento da população. A ocupação majoritária do branco imigrante no mercado de trabalho acabou por empurrar a população negra para as ocupações subalternas e mais desvalorizadas. Serviço doméstico, empregos informais e biscates foram as atividades que sobraram, que restaram aos negros, nas quais eles se encontram ainda hoje majoritariamente. Esses dados, eu penso que são reveladores de como o racismo no mercado de trabalho acabou deixando os trabalhadores negros e seus descendentes à margem dos setores mais dinâmicos da economia brasileira. Esse processo os limitou a uma situação de desocupação ou ocupação em atividades menos atrativas e, consequentemente, com salários mais baixos. Essa situação permanece quase que inalterada até os dias de hoje.
É consenso entre especialistas que essa situação é influenciada pela presença de um racismo estrutural em várias esferas da sociedade.
Penso que o principal fator sociohistórico que permite o processo de naturalização da desigualdade social no Brasil é a existência do racismo estrutural como elemento fundante das nossas relações sociais. Como diz o professor jurista Silvio Almeida, não existe racismo que não seja estrutural, à medida que essa estruturação se dá pela normatização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais no interior de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição de favorecimento e privilégio em detrimento de outro grupo. Vale lembrar que, assim como no total da população brasileira, as pessoas negras, quando eu falo negros, entenda-se aqui o somatório de pretos e pardos, constituem a maior parte da força de trabalho no país. Em 2018, esse contingente correspondeu a 57,7 milhões de pessoas, ou seja, 25,2% a mais do que a população branca na força de trabalho, que totalizava na época algo próximo de 46,1 milhões. Entretanto, em relação à população desocupada, à população subutilizada, que inclui além dos desocupados e subocupados e a força de trabalho potencial, as pessoas pretas e pardas, os negros, né, eles são substancialmente mais representados, apesar de serem pouco mais da metade da força de trabalho. Contraditoriamente, né, esse grupo apresenta as maiores taxas de desocupados e subutilizados.
Essas assimetrias potencializadas pela pandemia chamam a atenção para o aumento da informalidade. Com a dispensa de seus postos de trabalho formais, recorrer a alternativas que não oferecem seguridade ou auxílios foi o jeito encontrado por parcela significativa da população negra. E isso preocupa, uma vez que isso requer com que eles fiquem mais expostos à contaminação pelo coronavírus por não terem a opção de trabalhar em home office.
Esses trabalhadores informais, em sua ampla maioria, formados por pessoas negras, não é? Entretanto, esses trabalhadores, no contexto da pandemia, muitas dessas formas de trabalho ocupadas por esses sujeitos negros se tornaram restritas, tendo em vista que foram consideradas como vetores principais de contágio, né? Que eu me refiro a empregos informais como trabalho ambulante, serviço doméstico, construção civil, de modo que muitos desses postos de trabalho foram reduzidos ou completamente extintos. Outro ponto que a gente deve considerar nas clivagens de raça é que das pessoas que conseguiram migrar para o trabalho, para o home office, né, os brancos são praticamente o dobro se comparado com os negros, né? Em geral, são os mais escolarizados, ou seja, os que conseguiram manter a integralidade dos seus salários e manter esse isolamento social são brancos e portadores de ensino superior.
Mas então existe algum tipo de solução que possa amenizar essa desigualdade entre brancos e negros?
É consenso também entre os pesquisadores que o principal caminho para reduzir as distâncias sociais entre negros e brancos no mercado de trabalho e combater a perda de renda, a precariedade das relações de trabalho, é somente a partir do envolvimento do Estado como articulador de políticas redistributivas. Sabemos que no passado, especialmente ali no início dos anos 2000, havíamos consolidado um conjunto de iniciativas que tinham como projeto superar esse gap entre negros e brancos. Infelizmente, muitas dessas iniciativas foram gradativamente colocadas para escanteio por conta da mudança da conjuntura política no executivo e também por conta do recrudescimento do parlamento. Que somado a uma política econômica pautada na austeridade, na desindustrialização e no trabalho informal, vem produzindo o esvaziamento da pauta racial e o debate sobre a justiça social na contemporaneidade. Nesse sentido, o grande desafio que se apresenta para o Brasil vai muito além da injeção de liquidez na economia e da ajuda emergencial de recursos monetários aos mais vulneráveis, em curto prazo, se tratando da Covid e de seus impactos sociais. A situação requer a formulação e execução de uma política de desenvolvimento econômico voltada para o pós-pandemia.
Vocês ouviram o professor Jonathan Marcelino, geógrafo, mestre e doutor em Geografia Humana pela USP, que discutiu as desigualdades entre brancos e negros no mercado de trabalho. Laura Alegre, para a Rádio USP.